Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e ele é o primeiro de uma série bem grandinha de áudios que eu vou fazer para conversar com você sobre Roma, que você já deve saber, né, que foi uma das cidades mais importantes da história da humanidade, por isso que a história é tão grandinha e por isso que vão ser vários áudios para poder fazer isso bem destrinchadinho com vocês, tá certo? Bom, mas para começar do começo, a história de Roma surge com uma lenda, com uma história meio mitológica que explica o surgimento e o começo dessa civilização, dessa cidade. Qual é a ideia aqui? Antes de Roma, existia uma outra cidade chamada Alba, e um dia a filha do rei dessa cidade, né, a princesa dessa cidade, apareceu grávida. Só que ela era tipo uma freira, ela era muito certinha, muito bem, enfim, acompanhada, e não tinha muito como isso ter acontecido. E aí, qual é a justificativa para essa menina ter engravidado? O deus Marte, que é um deus da crença, né, da região, enfim, da religião romana, o deus Marte teria engravidado essa menina. E aí ela pariu dois gêmeos, Rômulo e Remo. Só que quando ela pariu essas crianças, eles foram meio que renegados, né? Porque ela era muito certinha e isso não podia ter acontecido. Então o que que ela fez? Ela colocou as crianças em uma cesta e botou no rio e mandou. No curso do rio lá, essas crianças foram encontradas por uma loba, que criou, um lobo mesmo, um lobo fêmea, que criou essas duas crianças, até que um padre chegou lá, pegou eles e acompanhou o crescimento deles. Aí teve um dia que o padre chegou lá e contou a história deles, que eles seriam netos de um rei. Né? E aí eles decidiram voltar lá para Alba, para essa cidade, né? Pegar o poder de volta. Quando eles pegaram o poder de volta, eles não conseguiram se resolver em quem ia ficar com o poder. E aí Rômulo matou Remo e fundou Roma. Então assim teria surgido, certo? Para você lembrar qual irmão matou qual, você pensa que Rômulo fundou Roma. Então tem mais associação aí, certo? Ok, agora que a gente tem Roma aqui, como é que essa sociedade se deu no início? Primeiro, que ela era muito baseada na agricultura, que a gente vai ter terras férteis, então eles vão se basear bastante na agricultura. E a classe social, né, a sociedade vai ser dividida em classes sociais sem mobilidade. Então aqui não vai ter mobilidade de pirâmide social e vai ser dividido bem firme em patrícios, que são as pessoas que têm terras, e plebeus, que não têm terras. Esses plebeus podem ser artesãos, camponeses, etc., pobres ou ricos. Existem plebeus ricos, mas se não tiver terra no nome, então não é patrício, é plebeu. E por que que não tem? Por que que é uma sociedade tão estamental e por que que não tem rotação de classe nenhuma? Porque terra aqui significa muito. Terra significa poder, terra significa alma, política, voz. Tudo isso está resumido à terra. Então ninguém vai abrir mão da sua terra para dar para ninguém. Então por isso, se você nasce sem terra, você vai morrer sem terra, não vai ter muito como. E como terra é poder, como terra é política, como terra também é governo, são os patrícios que formam aqui o governo, né? Que a gente chama de Senado, que vai ser o Senado, que vai governar Roma como um todo. Roma se estruturou desse jeito, ficou tudo certo, tudo tranquilo, e começou a se desenvolver. Só que Roma começou a ter uma população, né, uma civilização muito próspera. E aí a população de Roma cresceu muito rápido. Só que o lugar era pequeno para o tanto de gente, o tanto de desenvolvimento que eles estavam tendo. Então os recursos não estavam mais suportando aquela galera toda que estava por lá. E aí o que que eles começaram a fazer? Imperialismo. Eles começaram a tentar crescer as barreiras da cidade deles, né, da região deles, e conquistar outras áreas. Com isso, conquistando outros lugares e pegando novas terras, os patrícios aumentam de poder, né, porque eles têm mais terras, mas ao mesmo tempo a plebe vai ficando mais rica, porque ela tem mais mercado consumidor. Então tudo que a plebe produz vai ser muito mais consumido, vai ter muito mais procura e por isso vai render muito mais. Com esse enriquecimento da plebe, a plebe acaba tendo um papel de muito destaque na sociedade e ela começa a exigir mais benefícios para os patrícios. Só que os patrícios, logicamente, que estavam ali por cima da carne seca e não queriam dar nada para ninguém, disseram que não, que a plebe ia ter que se conformar em continuar com a vida que eles sempre tiveram, apesar de eles estarem crescendo economicamente, e que eles não iam dar nada, não. Com esse não que os patrícios deram, a plebe decidiu fazer a primeira greve da história da humanidade, que é o que a gente chama de Revolta do Monte Sagrado. Guarde isso na sua cabecinha, porque isso é uma coisa muito clássica de história da humanidade para você entender. Porque foi justamente essa revolta do Monte Sagrado, essa greve, que mostrou para os patrícios como eles dependem da plebe. Como não existe patrício sem plebe, porque eles precisam dos serviços prestados pela plebe. Então, quando eles perceberam isso, eles viram que eles não iam ter como, aí eles ficaram com medo da plebe criar uma nova cidade só para eles, e aí eles acabaram cedendo direitos à plebe. Quais foram esses direitos? Aí agora você foca aqui, que são os direitos que vieram da Revolta do Monte Sagrado e que mudaram muito a configuração original de Roma. Primeiro, fim da escravidão por dívida. Então você ter dívida econômica não podia mais te tornar escravo de ninguém. Ponto. Segundo, a plebe agora vai ter uma entradinha ali no Senado, que é aquele governo que eu te falei. Mas como é que isso vai acontecer? A plebe vai ter dois tribunos da plebe lá dentro, que seriam dois representantes que vão ter poder de veto. Então, se o Senado estiver aprovando uma lei que prejudique muito a plebe, esses dois tribunos da plebe vão poder vetar aquela lei. Só que eles não têm poder de aprovação. Então, eles não podem dizer sim, eles vão dizer só não quando eles quiserem. E por falar em lei, outra coisa muito importante que aconteceu aqui depois da Revolta do Monte Sagrado foi a codificação do direito nas leis das 12 tábuas. A codificação do direito nas leis das 12 tábuas é basicamente você escrever as leis, porque antes as leis eram orais, as leis eram ditas. E como os patrícios diziam essas leis, eles adaptavam muito essas leis para o que eles queriam, para o que era conivente para aquela situação que eles estavam enfrentando. Então agora que está escrito, o plebeu pode chegar e falar, não, isso aqui me favorece, porque está escrito assim, é assim e você não pode alterar. Então por isso foi tão importante a codificação, a escrita das leis. Além disso, a plebe também conseguiu o direito de se casar com patrícios, porque isso antes não podia acontecer, não podia misturar. E isso aqui foi uma coisa que foi determinante, porque mudou tudo aquilo que eu estava te falando sobre uma sociedade estamental. Agora, existe uma ascensão social, existe uma possibilidade de mudar de classe. Por quê? Com essa lei aí, que inclusive eu acho que eu não falei o nome, mas é a lei Canúpia, certo? Que permitia que a plebe casasse com patrícios. Eles podiam casar com patrícios e isso não ia tornar eles patrícios, mas os filhos deles poderiam ser patrícios. Então eles seriam patrícios de descendência, né? Plebeia, de origem plebeia. E eles teriam direitos também, que viriam por duas leis principais. A lei Licínia, que dizia que eles podem exercer magistratura, eles podem participar da política. E a lei Ogúnia, que diz que eles podem ser sacerdotes. Lembre, a pessoa que casou com o patrício, não. Ele vai continuar sendo plebeu, vai continuar sendo plebeia. Mas os descendentes desse homem ou dessa mulher vão sim ser patrícios e podem tanto participar do Senado quanto ser sacerdotes, que são lugares de muita relevância na sociedade. Então isso aqui representa uma ascensão social surreal para os plebeus, no caso, né? Aqui vale só te lembrar que tudo isso que eu tô falando, de todas essas oportunidades que vão surgindo, esses direitos que vão surgindo, vão vindo só para a plebe rica. Então existe o plebeu rico e existe o plebeu pobre. O plebeu pobre segue se lascando como sempre se lascou. Eu vou parar esse áudio por aqui, porque agora eu vou sair um pouco dessa ideia que eu tô te falando de organização de classes sociais e eu vou passar um pouco mais para a história de guerra. Por quê? Aqui a gente tá em um ponto onde Roma já é uma cidade extremamente importante, já tem um avanço imperialista significativo e a única outra cidade que meio que peita Roma, que tá ali um pouco acima de Roma em importância na história, né, é uma cidade chamada Cartago, que é o maior centro comercial que tinha nessa época. Então, se Roma tinha uma prosperidade econômica muito grande, Cartago tinha uma maior. E aí, essas duas entram em embate, né, lógico, porque as duas querem ser a maior que tem, e elas entram em embate em guerras chamadas de guerras púnicas. Mas essas daí, eu só vou entrar no próximo áudio com você, tá certo? Um beijo, tchau!